Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Prova de Contacto. Hoje aqui uma pequena novidade, mas antes de mais tenho que dizer olá ao Ruben.
Olá, olá.
Sabes que me ia esquecer. E como eu estava a dizer, hoje estamos aqui a inaugurar uma nova rúbrica. É verdade,
É
malta.
verdade.
Estamos aqui a dar uma nova rúbrica que vamos chamar de follow-up, né? Que a ideia vai ser que vai ter uma ligação direta a episódios anteriores. Isto porquê? Porque a ideia será. Nós achamos que é interessante saber como é que estão a correr alguns projetos de antigos convidados nossos e desta maneira também ajudar a divulgar, bem como também aprofundarmos um bocadinho como é que foi o seu desenvolvimento e o processo e as dificuldades que tiveram na criação dos seus projetos. E por isso vamos aqui ter um nome que já foi nosso convidado e que certamente vocês certamente lembram-se, portanto ele foi convidado no episódio número 7, certo, Ruben?
Desta
Desta
temporada, sim.
temporada. E por isso nós decidimos referir todo o sentido de começar esta rúbrica com um projeto do qual nós somos orgulhosos apoiantes, que é a publicação do livro Jamaica, do José Sarmento Matos, que, como eu disse, foi nosso convidado no episódio 7. Se vocês não viram essa conversa, recomendamos vivamente, que é desta temporada. E, se bem se recordam, para quem ouviu, nós no final do episódio já tínhamos lançado o convite para quando ele decidisse publicar o livro, que seria novamente nosso convidado. E por isso cumprimos. Não é? E como tal, também temos hoje, contamos aqui com um convidado especial, com o rapper Kid Robin, que já tinha colaborado com o José no seu documentário sobre o bairro da Jamaica e que também tem um papel importante neste novo livro do mesmo projeto. Por isso é com um imenso gosto que os recebemos aos dois. Muito bem-vindos e obrigado por aceitarem o nosso
Sim,
convite.
obrigado.
Obrigado, malta.
Ora essa,
Obrigado.
ora essa.
Obrigado pelo
Obrigado demais.
convite.
Obrigado nós e como tal, cumprimos, né? Nós tínhamos falado quando tinha-se lançar o livro.
É verdade.
Fazemos episódio e
E
aqui
muito,
estamos.
muito curiosamente, só por um dado estatístico, Zé, o teu episódio é bem possível que tenha sido o episódio mais ouvido de todos do nosso podcast. Eu acho que conseguimos chegar a imensa gente e falar sobre o teu projeto e
Epá,
chamar a atenção.
tenho pena das pessoas
que tiveram de nos ouvir.
que me tiveram a ouvir a mim, não é? Vocês. Tanta
Não,
gente.
mas
Não,
acho que foi um grande
pá, eu acho.
episódio. Foi um episódio, acho que foi muito bem. Nós temos
Boa.
feedback muito
Sim.
positivo. Nós temos feedback muito positivo na malta.
Boa,
Gostaram bastante.
boa, boa, boa. Isso é
Sim.
importante.
Por isso, hoje, como nós dissemos, né, que esta nova rubrica que nós criamos, a follow-up, é exatamente esse objetivo, né? Nós já falámos contigo na altura sobre o projeto, não é? E agora queremos saber, pronto, conseguiste realmente materializar, estás no início de materializar o livro e vamos falar um bocadinho sobre isso, não é? Portanto, se calhar podemos já começar. Como é que foi o processo da construção do livro?
Lá,
E agora vá.
quantas maquetes fizeste? Diz lá, diz lá.
Na verdade, zero maquetes, mas foi
A
um
sério?
trabalho, sim, foi um trabalho de para já muito pessoal, primeiro. Quer dizer, o trabalho não é pessoal, o trabalho é muito, são muitos anos e começam com 2020, não é? Que já tínhamos falado no outro podcast, mas aqui há uma questão muito importante que é a dificuldade que é para mim chegar a um sítio. Fazer um projeto com as pessoas e depois sair de perto das pessoas ou do projeto e ter que editar as fotografias, não é? Portanto, mais num contexto sem estar lá, não é? Sem estar com as pessoas. E é difícil, e eu até lembro-me que no momento em que estava a editar as 60 mil fotografias que tinha,
Ai,
poucas, poucas.
lembro-me de falar a algumas pessoas do bairro na altura. E falar o que é que achavam, no contexto do livro, porque quer dizer, essas fotografias já foram editadas muitas vezes, já foram escolhidas ao longo do tempo, porque o projeto ao longo do tempo teve várias fases. Agora, eu decidi, quando foi para o livro, decidi voltar ao zero. E há muitas fotografias desse zero escolhidas que nem sequer estavam numa seleção. Portanto, comecei do zero, foi um processo bastante intenso, ver tudo o que fiz. E comecei a cortar, não é? Comecei a fazer seleções mais curtas, fui cortando e chegou um momento em que falei, tive esta conversa com algumas pessoas do bairro, queria perceber qual é que era também a vontade das pessoas em relação à existência de um livro. E há uma pessoa importante no fundo, nesta sequência e no conceito do livro também, que é o Mário Cruz, da narrativa, que tivemos 2, 3 dias intensíssimos em Lisboa e depois acabámos por chegar a uma mais ou menos definida sequência que depois foi no fundo digerida, teve algum tempo para ser trabalhada entre essa sequência, mudar algumas coisas. Mas, entretanto, há também aqui uma parte muito importante do livro no contexto da colaboração com o Kid Robin, que é uma das coisas importantes no livro, para além de outros textos. Tem o texto do Kid, que é a música que ele escreveu para o filme, na altura, que é a perspectiva, e também tem a própria capa do livro, Jamaica, é escrito por ele. E esse processo também de escolha de capa, também de ter ou não ter fotografia na capa, a cor da capa, há aqui várias coisas que são de colaboração entre o Kid, entre o Mário Cruz e entre a minha irmã, que é a Teresa Sarmento Matos, que é designer e é a pessoa que está responsável pelo design do livro. Portanto, há aqui uma colaboração de constantes e-mails ou chamadas para a frente e para trás até chegarmos a esta. Eu acho que depois, quando começámos a definir isso, foi o momento em que eu... Não é que eu me sinta 100% satisfeito com o trabalho, mas acho que foi no momento em que eu comecei a aceitar que há uma edição final e há muitas fotografias que saem, que há muitas fotografias que não entram no projeto e começo a aceitar que a edição é esta e que vai ser assim o livro. Só que, entretanto, também é bom saber que o livro está para sair em janeiro, mas, na verdade, a parte fotográfica foi terminada em outubro. Ou seja, havia sempre pedaços de história que estavam a faltar e não faltavam porque eu não a fiz, não faltavam porque não existiam, não é? Por exemplo, a total demolição dos prédios no bairro, que é uma coisa que estava a demorar, o processo de realojamento e de novo começo, ou, desculpem a redundância, mas de começo nas vidas novas, nas casas novas das pessoas, demorou algum tempo, mais tempo do que era suposto, e pronto. Portanto, o trabalho mesmo fotográfico foi sendo completado conforme o desenvolvimento das coisas. Pronto. Portanto, neste processo, há aqui esta colaboração entre quatro pessoas e um bocadinho como o momento em que o Kid, em 2020, começou a escrever a música, a perspectiva, e nós começámos a colaborar, eu, nesse momento, quando nos conhecemos, nem o Kid sabia ou conhecia o meu trabalho, nem eu conhecia o trabalho do Kid como rapper, e foi assim nós conhecemos e sentimos que fazia sentido uma possível colaboração, e quando eu recebi o primeiro rascunho da letra que ele estava a escrever, eu senti logo, pronto, que isto era certo, que era uma era um trabalho certo e era uma colaboração que ia resultar.
Por acaso era isso que ia perguntar ao Kid, como é que foi quando o Zé te aproximou com a ideia desta colaboração e o que é que te inspirou também no trabalho dele para a música?
Eu desde já boa noite a todos e obrigado pelo convite.
Nada.
Como o Zé disse, eu como ele entramos no projeto um pouco às cegas. Era uma tarde em que eu estava no estúdio e o meu estúdio era ali no Rei de Chão, e uma mulher do bairro bate à porta e diz: olha, tenho aqui uma pessoa para te apresentar, que está à procura disto, de um artista para fazer uma música para um projeto e tal e tal. E eu disse: é para fazer música, eu estou dentro. E na verdade eu não tinha muito bem percebido o que era, mas é para perceber que era para fazer uma música sobre o bairro, sobre o que estava-se a passar na altura com o Covid e a situação do realojamento lá no bairro e tudo mais. E pronto, atirei-me assim de às cegas e correu bem, como eu gosto de desafios. E o que me inspirou foi o que eu via e vejo todos os dias, e a nossa realidade, né? A minha perspectiva, não só a minha, mas de quem está ali naquele meio, dentro do bairro.
E José, quando começaste a sequenciar o livro, o que é que pretendias transmitir-se a tua narrativa? Relativamente até podemos comparar com o documentário.
Sim. Então, é diferente, porque há um processo
diferente. Há um processo de muito mais conhecimento das pessoas. Há um processo de, ou uma vontade de dignificar também aquilo que eu conheço das pessoas e do bairro, passado 3 anos. Eu acho que o filme tem um processo de mais estruturado. Apesar do filme ser filmado pelas pessoas e por mim, e ter a música do Kid Robin, o documentário é um documentário que tem um intuito, que é um intuito de um grito, no fundo, um manifesto, uma revolta sobre a questão da habitação e sobre a questão da habitação dentro do contexto da pandemia do Covid-19. E nesse contexto, o trabalho tem uma estrutura que eu fui acompanhando quase semanalmente, durante o tempo que produzi portanto, o documentário, e ia fotografando ao mesmo tempo. Portanto, algumas das fotografias que estão no livro são dessa altura também. Mas era um trabalho um bocadinho mais fácil, em termos de... Há um tempo definido para o trabalho, há um objetivo. Depois começou a entrar a exposição do mate, que era também um dos objetivos. Depois, mais tarde, tive a sorte do filme ir para o DOC Lisboa, mas havia um prazo. O trabalho era feito com um prazo. Quando o filme foi, portanto, o filme saiu, houve a exposição no mate, o trabalho fotográfico passou a ser um trabalho muito mais apenas próximo das pessoas e um acompanhamento diário, sem um propósito. Ou seja, sem um propósito, não é sem um propósito total, era sem um propósito de um tempo, sem um deadline. E acabou por ser uma experiência que, no fundo, mesmo na edição, acaba por ser mais difícil fazer esse processo, porque o processo não é tão feito durante o tempo de produzir, mas tem que ser feito portanto, na edição, na pós-produção, em termos de escolha de fotografia, em termos de sequência. Mas neste momento, a razão deste livro existir é apenas como, no fundo, uma memória física do bairro que terminou, não é? Se o bairro não tivesse terminado, este livro não saía. Se o bairro não terminasse agora, o livro não, esperava, e a exposição também esperaria. E até já pensei sobre isto, ainda bem que as pessoas estão a ser realojadas, porque é o desejo das pessoas de ter esta mudança, mas num contexto mais longo, se o trabalho, ou se as pessoas, o realojamento das pessoas fosse mais tarde, eu continuaria a acompanhar durante os anos que fossem precisos para que pudesse, no fundo, deixar este registro, não é? Este registro físico, esta memória do bairro. É uma memória que eu não sei se é uma memória, não é? Porque a mim custa-me dizer que é uma memória, porque também quem sou eu para definir o meu trabalho como memória do que quer que seja? E isso para mim é difícil. É uma tentativa de deixar uma memória, não é? É uma tentativa de deixar uma memória também porque o tempo que eu tive no bairro são apenas 3 anos, numa história de muito mais anos, não é? De 3 décadas, quase 4.
Acreditas que isto também pode ajudar a aumentar a consciencialização sobre as condições de habitação e a marginalização social que estas comunidades em Lisboa e por Portugal enfrentam?
Eu não acredito em nada, porque eu acho que o problema é tão grave que eu acho que não é o meu trabalho que vai necessariamente mudar o que quer que seja, mas eu gostava que no futuro olhássemos para um livro e sentíssemos vergonha do que é que somos como sociedade, mais do que ser uma mudança. Eu não consigo mudar as pessoas, mas eu acho que é importante termos consciência que no século XXI temos pessoas numa comunidade a viver em sítios que chovem lá dentro, não é? E que temos pessoas de uma câmara municipal a tratar essas pessoas de uma forma bastante pouco digna. E com zero preocupação. Aliás, o Kid Robin pode falar sobre isso. O curioso que é, assim que o bairro começa a ser realojado, todos os passeios à volta da zona onde está o bairro são arranjados e têm flores e têm um passeio incrível para as pessoas passearem. Quer dizer, porque é que não fizeram isto durante o tempo que as pessoas estavam lá numa condição difícil? Porque é que não melhoraram outras coisas que deviam ter melhorado, não é? Porque é que deixam que a infestação de ratos exista e não façam nada? Qual é o objetivo? No fundo, é perpetuar este problema, não é? Portanto, se houver alguma coisa para mudar, tem que ser muita coisa mesmo. Agora, termos consciência que isto existe no século XXI e que não só é o bairro da Jamaica que tem um final relativamente feliz num contexto de mudança de habitação, sim, sim. Continua a fazer parte de uma realidade bastante estigmatizada, que é o racismo que vivemos em Portugal, mas há outras realidades semelhantes ao bairro da Jamaica que ainda existem, que também precisam de ser mudadas e que muitas vezes não têm a sorte de ser realojadas, são apenas despejadas. Portanto, isso ainda acontece perto de Lisboa, capital de Portugal, um país da União Europeia, no século XXI. Portanto, eu acho que mudarmos alguma coisa, temos que mudar muita coisa, mas deixarmos uma memória para o futuro, temos vergonha de que, de facto, há câmaras municipais neste país a tratarem as pessoas de uma forma miserável e a terem um comportamento de salvador de não sei do quê, mas com um contexto super condescendente e de uma abordagem surreal. Eu acho que isso é importante que fique na memória.
Há bocado estavas ali a falar da parte da consciência e até mesmo da consciência social. Eu também tenho aqui uma pergunta também para o Kid Roman. Como é que vês o papel da música, particularmente o hip-hop, no fomento dessa consciência? E também já agora, o que é que achas da junção, não é, destas duas artes, a música e a fotografia, com meios de intervenção e denúncia social?
Não, eu sinto que o hip-hop tem um papel muito, muito importante em deixar os ouvintes, quem acompanha a hip-hop, né, conscientes dessas coisas. O hip-hop ensinou muito e acredito que continua e vai continuar a ensinar e a sensibilizar as pessoas, os ouvintes. A música misturada com a fotografia, vídeo neste caso, sensibiliza muito mais e deixa as pessoas muito mais conscientes neste tipo de questões. E acho que é mais ou menos isso.
Achas que serve um bocado para devolver um bocado o poder às populações nesse aspecto, não é?
Sim, neste caso o hip-hop tem... Há vários tipos de hip-hops, né, de rappers que fazem um hip-hop mais de intervenção, né, sobre questões sociais. Há outros que cantam, não sei, sobre ostentação, outros cantam sobre coisas de amor. Cada um canta o que sente, o que acha que tem que fazer. Mas neste caso, eu acho que sim, que para as pessoas, para as minorias, é a nossa voz. Nós ouvimos alguns artistas que conseguem fazer chegar a mensagem de milhares de pessoas para outras milhares de pessoas que nem imaginam o que é que se passa ali. Por exemplo, com esta música e com este projeto, eu sei que fomos ouvidos em sítios e por pessoas que de outra forma não teria sido possível. Então a música, o hip-hop, tem esse poder. E depois,
seja,
eu sei que há pessoas que...
da comunidade.
Yeah, eu disse ao Zé, quando estávamos a fazer o projeto, eu quando comecei a sentir dúvidas, a dizer, não sei se sou a pessoa certa para fazer isso. Não sei, estou aqui a escrever, não sei se as pessoas que estão aqui vão gostar disso, se depois o que vai vir com isto, eu também estou pronto para isto. Assumi a responsabilidade e cá estamos. E quando nós fazemos uma música, é o interessante, a coisa da internet e da música, não sabemos até onde pode chegar. E tem chegado a sítios que eu não imaginava. Quando o Zé entrou ali e disse vamos fazer isso, eu disse, bora fazer. E não tinha noção mesmo.
Há uma coisa que na nossa colaboração que foi muito fixe, é que a minha opção antes da música era conseguir colaborar com alguém que tivesse interesse em storytelling, em narrativa de histórias, em jornalismo. E não encontrei esse alguém. Então fugi disso e fui para a música como forma de documento também, de expressão. Que faz mais sentido ainda numa realidade, numa comunidade como o bairro da Jamaica.
E para mim, a utilização e a colaboração que eu tenho com o Kid é incrível, porque a utilização da música e portanto, da canção Perspectiva no filme torna-se de uma relevância brutal, porque portanto, o Kid fala de coisas na primeira pessoa que eu nem em 20 ou 30 anos de trabalho se calhar conseguiria falar, não é? Ou pelo menos não conseguia fotografar sem ser forçado, sem ser difícil, sem não fazer sentido, sem não haver. É difícil, porque há realidades em qualquer bairro que são difíceis de fotografar num contexto de pessoas de fora, não é? E o Roberto, o Kid Robin, acaba por, de alguma forma, nos trazer esse lado, não é? Que é um lado de dentro. E revela que a música tem essa expressão documental também, não é? Porque, como o Kid Robin disse, portanto, a música pode ser sobre amor, o hip-hop pode ser sobre amor, pode ser sobre ostentação, mas também é uma forma de intervenção, não é? Portanto, para mim é incrível como a relação no filme e agora no livro, isto é um spoiler, mas o livro vai ter uma parte específica em que a letra da música Perspectiva é escrita à mão. É escrita à mão pelo Kid Robin. Também daí surgiu a ideia de termos Jamaica escrito por ele.
Sim.
Que acabou por funcionar bastante bem. Ele também tinha dúvidas ao princípio, e acho que ele próprio está tão contente com a capa ou com essa colaboração como eu, acho eu.
Ok, já viste o livro? Já viste alguma coisa?
Já, e está muito bom, fiquei surpreendido, fiquei contente, porque como o Zé estava a dizer, né, aquilo são os últimos três anos do bairro, né? O bairro tem, se não me engano, 40 e tal anos. Não é nem um terço do que se passou no bairro, mas é muito importante aquilo e faz todo o sentido. O livro vai ser, e já é uma. As fotografias que o Zé tem já é uma memória fantástica. Eu disse-lhe, pá, tu foste a melhor coisa que aconteceu nestes últimos anos, porque tens coisas aí que não seriam possíveis de outra forma. Fotografias de pessoas que já não estão vivas, pessoas que estão presas, pessoas que estão fora de Portugal neste momento, pá, coisas que só se passavam ali no bairro, que vão estar ali no livro e estão no, nos discos externos do Zé. São fantásticas. Eu gostei muito do que vi. E a ideia da capa também, assim, a representar o bairro e os prédios, surpreendeu-me muito e agradou-me. Estou orgulhoso e feliz por esse trabalho que está a ser feito, e fazer parte dele, melhor ainda, para mim.
Então, já agora, Zé, e já temos aqui o feedback, né, que o Robin já viu o livro, também o Mário Cruz também ouviu. E se tiveste mais alguém que tenha dado feedback na construção, ou tentaste como que fosse uma coisa mais contida a nível de exposição para influência de terceiros, e focaste mais tu e o Mário na construção da narrativa?
Tive algumas pessoas, mas não me deixei influenciar muito por opiniões. Na verdade, queria, às vezes não é só uma opinião, às vezes queres mesmo só uma confirmação que está tudo bem, sabes?
Sim.
E acho que sim, pronto, a minha irmã viu, mas a minha irmã, portanto, ela é designer, às vezes até tínhamos algumas conversas sobre isto e aquilo, e ela dizia, mas esta aqui fica melhor, está bem, mas isso é no contexto de design e não no contexto de sequência, de narrativa. Mas, acima de tudo, só eu e o Mário. Foi um processo muito, muito intenso. Foram 3 dias sem parar. Acima de tudo, só nós os dois. E depois uma outra pessoa viu, mas sem ter grande influência. Só mais no contexto de partilhar. Outra pessoa que viu... foi a Aurora Koshi, que é uma das pessoas que eu mais documentei, uma das famílias que eu mais documentei ao longo destes 3 anos, e tem um papel importante no livro. E a reação dela foi
extraordinária num sentido em que, para mim, revelou o quão importante o tempo, no tempo em termos de período de trabalho, é importante num projeto, mas também o tempo que passa em termos de período entre o momento em que nós fotografamos e o momento que apresentamos o trabalho, ou o passar dos anos, a força que as fotografias ganham com o passar dos anos. E este lado de história, não é? Este lado de documento, este lado de memória. E a reação da Aurora foi extraordinária, porque eu estava-lhe a mostrar, estávamos em pessoa, e ela disse-me: como é que eu vivi aqui? Como é que esta situação de habitação foi possível tanto tempo? Isto foi passado um ano dela já se ter mudado. Ela já vivia há um ano na mesma casa, na casa nova, que estão no Seixal. Portanto, as casas novas, as casas onde as pessoas estão a viver, a habitação é no Seixal, portanto, perto do bairro. A Aurora foi uma das primeiras pessoas a ser realojadas neste segundo processo, que começou em 2022. O primeiro processo foi em 2018, mas depois atrasou muito tempo e recomeçou em 2022. Ela estava grávida de 8 meses, quase 9, e foi a primeira pessoa a ser realojada. E a reação dela foi essa, foi como é que, portanto, passado um ano, ela tem consciência ainda maior, não é, das dificuldades que passava. Eu acho isso extraordinário, porque, portanto, revela a força que o tempo tem nas imagens, mas revela a força que a fotografia pode ter em deixar uma experiência visual até para as próprias pessoas que são fotografadas, não é? Uma nostalgia, uma alegria, uma tristeza, porque também há muitas coisas que para mim são importantes de comentar neste livro. É a memória do amor que é vivido no bairro, que acho que é uma coisa que, efetivamente, a maior parte do trabalho que há fotográfico sobre o bairro da Jamaica é sobre as questões policiais, sobre as entradas violentíssimas da polícia no bairro, sobre o relojamento, sobre o dia do relojamento, sobre o prédio ser demolido, mas há muito pouca informação visual sobre o amor, não é? Sobre a relação humana das pessoas, sobre aquilo que não é normalmente posto num contexto de Estado, okay? Porque o Estado espera que faz uma divisão muito grande, e também tem a ver com a segregação e com a forma como marginalizamos realidades, não é? E é muito mais fácil marginalizá-las do que, se calhar, procurá-las entender as questões, não é? Porque é que de facto há desigualdade, não é? Porque é que de facto as coisas são difíceis? E eu no meu livro, acima de tudo, procuro entender mais sobre a realidade e sobre as pessoas, e estar com as pessoas e ouvir as pessoas e deixar com que... E, aliás, acho que o processo do filme é fundamental neste contexto, nesta relação. Sim. Porque o próprio filme é filmado pelas pessoas. A partir do momento em que isso acontece, eu começo a perceber o que é que as pessoas querem e como é que as pessoas querem ser vistas, ou como é que é a vida delas de acordo com aquilo que elas filmam. E o mesmo com a música, ou mesmo com a canção do Kid Robin, a perspectiva no filme e no livro tem esta dimensão pessoal e de dentro, não é? Sobre o que é o bairro e sobre o que é a perspectiva de uma pessoa local do bairro, que nasceu no bairro e cresceu no bairro, de acordo com aquilo que normalmente são outras perspectivas, não é?
Então o livro é quase uma complementariedade ao documentário, à música, tudo isto é quase como um package, não é? Podemos pensar assim, quase como um conjunto de storytelling que conta toda uma história, não é?
Sim, o livro é a conclusão daquilo que nós pedíamos no filme, que era o relojamento. Não é? O livro, o relojamento, é um manifesto das pessoas sobre uma coisa muito específica, em que falamos também de racismo, falamos também da questão de haver uma segregação muito grande, ainda mais em questões de Covid, porque é muito fácil, portanto, em termos, nesse momento houve vários episódios de claro racismo e segregação no contexto do Covid. A maior dificuldade em viver portanto, em isolamento, também na altura mais difícil, não é? Portanto, o trabalho era muito sobre isso e sobre a necessidade urgente das pessoas serem realojadas. E agora, no fundo, o livro é conclusão, não é? Eu, como disse há bocadinho, o livro não ia sair agora se o realojamento não acontecesse agora.
Claro.
A exposição na narrativa não ia acontecer em janeiro de 2024 se portanto, o bairro não terminasse. Uhum. Portanto, eu sim, eu acho que isto é um projeto multimédia, não é? Tem vários meios. Teve uma exposição no MAT com várias colaborações também com outras pessoas. E, entretanto, teve o filme no Doc Lisboa, esta colaboração com o Kid Robin. E depois tem o livro, não é? Que é a conclusão.
Kid, na tua opinião, quais é que são alguns dos problemas sociais mais urgentes que precisam de ser abordados agora para o empoderamento e elevação das comunidades semelhantes em Portugal?
O que é que está a faltar aqui?
Pá, uma pergunta um pouco difícil para mim.
Há muitos problemas que têm que ser resolvidos.
Eu sinto, foi como eu disse na música, e agora com o fim do bairro está mais que comprovado, é que eles, quem comanda isso, quem está à frente disso, eles no fundo não querem mesmo saber das pessoas que estão ali nesse tipo de situações. E a prova disso são coisas tão simples como candeeiros de rua, que agora já existem no bairro, à volta do bairro. Quem já esteve lá sabe que o bairro é muito escuro. Era uma zona muito escura em que à volta do bairro, por trás do bairro, temos ali um pequeno mato onde diariamente passavam centenas de pessoas do bairro e não só. E mal o bairro acabou, eles estão a construir ali uns candeeiros de rua, um parque para as crianças, que agora não são do bairro, mas o bairro sendo um sítio que tinha muitas crianças e à volta também. Sei lá, a gente olha para aquilo e nem sabia que aquilo era possível. E agora a gente diz, poxa, eles já podiam ter feito isso há tanto tempo. Eles
estão só agora.
Estavam mesmo a esperar. Estavam os estacionamentos nas ruas, para os carros, para aquilo estar mais organizado. E entre outras coisas que eles vão fazer. São coisas tão simples que eu e quem estava lá nem imaginava que era possível. Mas agora olha e diz, fogo, está com outra cara que... Claro que eles já podiam ter feito isso há muito tempo. Eu não digo que eles podiam ter chegado no bairro e remodelar as nossas casas todas. Claro que isso era uma coisa muito complicada. Mas essa situação, por exemplo, um problema que existia muito no bairro era o sistema de água, as canalizações e tudo mais. E os moradores batalhavam muito e pediam muita ajuda à Câmara para resolver essas situações. E que no fundo nunca foram resolvidas, e hoje olhando para aquilo, o que está a acontecer agora, dá para perceber que eles podiam ter resolvido aquilo num piscar de olhos. Uma coisa tão simples que mudaria a vida de toda a gente ali no bairro, e a saúde, porque depois eram esgotos abertos e ratos e tudo mal, as pessoas a respirar aquilo e tal, e eles não queriam saber. Então, o que é que há para mudar? Acho que há para mudar muita coisa. Eu não sei muito o que é que se passa no mesmo o que é que se passa nos outros bairros, mas tenho a certeza e conheço, né? Mas não tão a fundo como o bairro que eu vivia, e tenho a certeza que muitos estão assim meio não abandonados como nós estávamos.
Pai, e é surreal, porque vocês estavam a perguntar sobre se isto pode mudar alguma mentalidade. Quer dizer, que as próprias pessoas que têm um plano que é financiado pela União Europeia, demora 4 anos, portanto demora um ano e meio a terminar o plano, e assim que o relojamento acontece, começam a tornar a zona toda à volta do bairro com ótimas condições, quer dizer, é surreal, não é? E isto revela que de facto o problema não é só a habitação, não é? Porque a habitação, infelizmente, é um problema que afeta muita gente em Portugal neste momento. Mas aqui não falamos só de um problema de habitação por causa das rendas serem altas, falamos de um problema de desigualdade racial.
Sim,
muito brutal, mais que
isso. Sim, sim.
E que depois afeta não só o bairro da Jamaica, mas afeta muitos outros bairros, que, para além disso, vai para uma questão que tem a ver também com a arquitetura e com o desenho da cidade de Lisboa, que o próprio desenho da cidade de Lisboa, em termos de organização, portanto, acaba por ser desigual em termos de acesso, porque os subúrbios são todos dependentes do centro de Lisboa. Os subúrbios, à volta da zona de Lisboa, têm sempre que voltar a Lisboa. Não há, portanto, centros urbanos a crescerem de uma forma significativa para que as pessoas tenham as suas próprias oportunidades maiores do que existem, ou iguais das que existem em Lisboa, não é? Porque há sempre esta relação entre Lisboa, entre o centro. Por exemplo, o contrário de uma cidade como Londres, que têm um crescimento circular e que nesse crescimento circular vão-se criando vários centros urbanos que desenvolvem-se de uma forma que criam capacidades e oportunidades económicas para as pessoas, apesar de haver desigualdade, mas há uma facilidade maior de menos isolamento, não é? menos segregação. E é surreal, quer dizer, é surreal como isto é uma coisa tão ainda pós-colonial e tão marcada ainda no nosso país, e acima de tudo em Lisboa, na zona suburbana de Lisboa.
E agora, por exemplo, voltando aqui também outra vez aos desafios, neste caso, que tiveste com o livro e que estás agora a fazer o crowdfunding, quais é que têm sido os maiores desafios que tens encontrado durante esta fase de autofinanciamento e se isso também, de certo modo, influenciou o aspecto da tua visão do livro, do produto final?
Então, há duas questões. Expor-me é muito difícil. Eu expor-me sobre uma coisa que eu sei como trabalho, eu sei como lido com as pessoas, a minha relação com as pessoas sobre e com quem trabalho é muito específica, não é? Eu não sinto que o meu trabalho se defina pela minha fotografia, porque eu acho que fazer fotografia que tenha uma capacidade de interesse estético é muito fácil. Eu acho que a minha fotografia vai para lá disso. A minha fotografia tem a ver com a minha relação com as pessoas. Sou obcecado por uma questão estética, não é? Gosto muito de fotografia, é o meu trabalho, é a minha forma de expressar-me, é a minha forma de trabalhar sobre histórias. Mas o meu desafio aqui é expor isso, é expor a minha portanto, o meu interesse numa realidade que me interessa não pela realidade em si, mas aquilo que ela representa, não é? Que é esta questão desigual. E por outro lado, fazer um vídeo, por exemplo, para o crowdfunding foi muito, muito difícil. Fazer um vídeo em que eu tenho que falar sobre o trabalho, sobre a minha abordagem, sobre a relação com as pessoas, também é difícil. Mas depois há aqui uma coisa muito positiva, que eu não tinha noção, mas fazer uma campanha de crowdfunding para um livro tem uma vantagem brutal, que é, apesar das pessoas terem que ajudar para o livro ser produzido, no contexto dessa ajuda, o livro está a chegar a pessoas que não são fotógrafos. E o problema dos livros de fotografia e da fotografia em geral é que parece que trabalhamos para agradar fotógrafos. Muitas vezes. Isso é o problema de muitos fotógrafos e muitas vezes acaba por ser o meu problema também, que é, eu não quero agradar ninguém, mas um livro, normalmente um livro de fotografia tem um target que são fotógrafos ou pessoas interessadas em fotografia. E o que eu sinto com o crowdfunding, ou pelo menos com este projeto em crowdfunding, é que o livro está a chegar a pessoas que não têm nada a ver com fotografia, que não são minhas amigas, que eu não as conheço, mas que atinge uma audiência mais democrática. Apesar de ser necessário pagar o livro, não é? Não é preciso ir a uma loja de fotografia, não é preciso ir a uma loja de livros de fotografia, não é preciso ir a uma loja de livros sequer. Tu tens um sítio em que podes comprar o livro ou podes reservar o livro e ajudar a financiar a produção do mesmo. E eu acho que essa capacidade que o crowdfunding cria de democratizar o acesso ou a divulgação de um projeto, acho incrível. E sinceramente, eu tinha medo, é difícil, é uma realidade difícil de expor e de pedir dinheiro às pessoas, mas estando a vender algo, não é? Estando a comprometer-me que se conseguir o que é preciso para produzir o livro, o livro vai para a frente, não é? Tem que ir, porque eu quero, mas acima de tudo ter esta possibilidade de distribuir já antes do livro sair. Portanto, eu acho que tem dificuldades e desafios, mas tem vantagens, que é o tal acesso a mais pessoas ou chegar a mais pessoas.
Tens alguma coisa em mente para o pós-lançamento ou para o lançamento?
Alguma o lançamento
pública para além da exposição que está agendada na narrativa?
Sim, o lançamento vai ser na narrativa. Estamos a negociar e a definir e a organizar o espaço de forma a conseguirmos também termos um concerto do Kid Robin. Nesse contexto, o Kid Robin temos tido muitos concertos em várias situações, desde o Mate com o Doc Lisboa, depois com o Êxodos em Aveiro. E tem sido importante porque é outra coisa, é o primeiro trabalho que eu faço em que eu consigo envolver as pessoas sempre. E não é que tenhamos sempre que fazer isso, atenção, eu não sou... Quando é possível, é importante fazer isso. Eu acho que não é obrigatório fazermos sempre isso, porque muitas vezes trabalhamos sobre temas que nos estão longe fisicamente, de facto. Eu mesmo nessa distância que existe quando faço um trabalho fora do continente europeu, por exemplo, o trabalho da Venezuela e da Madeira, eu estou muito próximo, igualmente próximo das pessoas como estou com o trabalho no bairro da Jamaica. É um trabalho que eu procuro que seja o mais íntimo possível, e para isso é preciso tempo, é preciso ouvir, falar, escutar e saber quando fotografamos também, não é? Não sermos só o fotógrafo, sermos uma pessoa que está ali, não é? Não sermos um estranho que está ali para nos fotografar, mas sermos a pessoa, ser eu próprio. Temos esse concerto com o Kid, e neste contexto tem sido fundamental, porque tem sido importante e possível ter as pessoas sempre envolvidas, tanto no filme como na exposição, como no mate, ou seja, houve sempre espaço para que as pessoas que fazem parte do livro fossem protagonistas das discussões. Eu acho que isso cria mais impacto em alguma mudança de mentalidades e de realidades do que se calhar o próprio livro, mas sim o trazer as pessoas para o sítio onde apresentamos o trabalho.
Sim, eu estava a falar dessa participação, lembro perfeitamente quando foi no Exodus Fest que tinhas lá uma mini claque a puxar por ti.
E com o Exodus foram extraordinário, porque convidaram as pessoas a eles. Pagaram o transporte, pagaram a estadia, quer dizer, foram muito importantes nesse contexto. Eu lembro-me que falei com eles sobre isso, sobre a possibilidade do Kid Robin vir cantar, e eles adoraram a ideia logo. E até, não, na verdade foram eles que não fui eu que abordei, foram eles que me abordaram sobre essa possibilidade. E depois eu disse: olha, mas era fixe, vamos convidarmos pessoas do bairro, algumas pessoas protagonistas do trabalho. E eles, sim, claro, pá, e isso é incrível, não é? Mesmo o Doc Lisboa também deu-me sempre bilhetes para as pessoas. Mas quer dizer, eu acho que não, lá está, eu não quero ser arrogante e não quero dizer que as pessoas tenham sempre que fazer isso, mas a verdade é que muitas vezes acontece essa possibilidade de existir e as pessoas estarem no sítio onde os trabalhos são vistos e falados e não aproveitam essa oportunidade. Não é que eu consiga fazer isso sempre. Se calhar, se tiver uma exposição em Londres, eu gostava de eventualmente fazer um concerto com o Kid Robin em Londres. Ele não sabe disso, mas eu gostava. Mas, se calhar, não vou conseguir trazer as pessoas todas do bairro, não é? É difícil. Mas, quando há essa oportunidade, não é um trabalho, é só um prazer fazer isso, não é? É só faz sentido. É só uma... Não é tipo, estou-me a dar ao trabalho de... Não, estou a fazer o mínimo, que é ter as pessoas no sítio onde elas também estão a ser vistas e faladas, e elas também falarem, e elas também fazerem parte da discussão, não é?
Estás a dizer, Kid, ficaste aqui a saber de repente que ele quer-te levar para Londres. Yeah.
Foi uma surpresa, também não sabia.
Ficaste aqui com uma revelação em primeira mão.
Yeah.
Porque eu gostava de fazer uma exposição cá, não é? E gostava de também fazer um lançamento do livro cá. Cá, porque onde eu estou agora. E portanto, adorava, e estou a tentar fazer isso, mas vamos ver se conseguimos.
Pronto, já fica aqui, Kid, já tens de ficar atento.
Yeah, tem que ficar pronto.
Vai ter que ir à Inglaterra. Malta, para quem está a ouvir e quer apoiar este projeto do José, basta ir ao site da Kickstarter e procurar por Jamaica com capa, ok? Ou então podem clicar também no link que certamente nós iremos colocar na descrição deste episódio. Tem várias possibilidades de poderem contribuir, tem várias variantes, não é? Um livro, dois livros, autografado, com mais extras. Mas não deixem de apoiar este fantástico projeto, que a gente esperamos que, rapidamente, que fique finalizado e materializado, não é? E em janeiro lá estaremos, não é? Lá será lançado na narrativa. Kid, queres aproveitar também para divulgar os teus contactos? Quem nos está a ouvir, onde é que pode acompanhar o teu trabalho, redes sociais? Partilha, divulga aí.
É sempre uma oportunidade para vender o peixe.
Claro.
Yeah, quem quiser saber mais e ouvir a música que eu fiz para o projeto, que ainda não acompanho, não teve a oportunidade de ouvir, chama-se Perspectiva, e pode me encontrar em qualquer plataforma, Instagram, Facebook, Spotify, YouTube, é Kid Robin, com 2 N's, e tenho a certeza que lá no meio das minhas músicas há uma que vai agradar. E
certamente, sim. Malta, muito obrigado a ambos por serem disponibilizados, a virem falar aqui neste primeiro episódio, obrigado, desta rúbrica do Follow-Up. Brevemente esperamos ter algumas novidades sobre estes novos conteúdos. Por isso basta estarem atentos ao nosso Instagram e Discord, para o qual a gente vos convida a aderirem, caso não tenham feito. Tem um link do convite na nossa bio do Instagram e, como já sabem, se já são nossos ouvintes regulares, mas convém sempre relembrar, podem-nos contactar por e-mail, que é Ruben
ou provadecontacto.podcast@gmail.com,
ou então por direct message aqui no Instagram, para poderem divulgar os vossos projetos, fotolivros, exposições, workshops, tudo o que seja relacionado com fotografia ou vídeo, podem contar connosco para divulgar, ok, malta? Mais uma vez, muito obrigado aos nossos convidados e muito obrigado
Sim,
também
obrigado por ter estado a ouvir-nos,
ok, malta? Por isso,
obrigado.
Muito obrigado.
Malta.